Vamos falar agora sobre deflação. Estou em contato com professor da FEA, Faculdade de Economia e Administração, professor Heron do Carmo, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
E nós queremos entender, professor, primeira deflação em 11 anos. Como a gente entende este dado no contexto atual da economia? É um dado positivo ou há que se fazer considerações a respeito disso, porque depende do setor para o qual nós estivermos olhando?
Bom, em primeiro lugar, quer dizer, o resultado de redução da inflação que vem ocorrendo, ele se deve principalmente à crise. E a surpresa é justamente isso não ter ocorrido antes. E não ocorreu antes porque houve o contraponto de outros fatores. Um dos fatores, o fator climático, também nós tivemos questões como desvalorização cambial e um aumento significativo de tarifas a partir de 2015, no caso da energia elétrica, por exemplo. Superados esses efeitos, como nós tivemos neste ano uma situação bem melhor em termos de clima, o clima está muito favorável, isso afetou a safra agrícola e ela contribuiu por diferentes caminhos para atenuar a questão da inflação. Um caminho foi, evidentemente, o aumento da oferta de alimentos. E esse aumento da oferta de alimentos, inclusive um aumento importante, uma regularização na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, né? Frutas, verduras, legumes, isso tudo fez com que houvesse aí um efeito importante para a redução da inflação, que se adicionou àquele efeito de redução da inflação oriundo da retração da atividade econômica.
Uhum.
Um outro canal é que esse aumento das exportações, ele contribuiu para, de certa forma, melhorar a situação das contas externas e acalmar a situação do câmbio, apesar da crise política. Ou seja, nós estamos com uma crise política, mas não estamos vivendo um processo de desestabilização na taxa de câmbio. Ela tem variado, mas tem variado até dentro de limites razoáveis. Então, tudo isso contribuiu para a redução da inflação.
Uhum.
Essa redução da inflação, que este ano deve ficar provavelmente um pouco acima de 3%, né? Ela é importante porque a inflação no Brasil, ela tem uma inércia. Ou seja, a inflação de um ano, de um período, está muito associada à inflação do período anterior. Isso porque nós temos uma economia com um elevado grau de indexação formal, ou seja, indexação legal, correção monetária.
Sim.
E também porque o brasileiro está acostumado a conviver com inflação há muito tempo. Então, isso tudo faz o quê? Com que, se num ano nós temos inflação mais baixa, essa inflação, este efeito, tende a afetar positivamente as taxas de inflação dos anos seguintes. Então é isso que nós estamos vendo no Brasil. Então,
isso,
uma inflação mais baixa, uma perspectiva de inflação mais baixa adiante, o que sustentou, o que sustenta a decisão do Conselho Monetário Nacional de reduzir as metas de inflação. E aí, reduzindo as metas de inflação, isso dá um horizonte de que a política monetária continuará a buscar, né, a redução da inflação adiante. Isso serve de um farol, né? Como colocar à noite a luz alta na estrada. Ou seja, uhum. Isso dá uma orientação para a tomada de decisão, tanto de empresários como de consumidores nacionais e de fora do país. O Brasil está integrado na economia mundial, né? E eu diria que é um fato bastante positivo. A inflação caiu e o Conselho Monetário Nacional propôs uma meta, e com a perspectiva dessa meta continuar a cair, né, para dar um horizonte para quem tem que tomar decisão no Brasil. Empresários e consumidores terão agora um guia de para onde vai, pelo menos, a inflação.
Professor, Euron, foi muito bem recebida pelo mercado, sem dúvida alguma, essa decisão, né? Agora, o senhor traçou o quadro, portanto, de como deve se comportar a inflação, isso é redução de preços. Agora, para a gente entender melhor, nesse atual quadro, que é de uma economia que tenta retomar, girar a roda, quais são os riscos? A gente falou do lado positivo, agora quais são os riscos? Porque já vi especialistas dizendo, olha, com uma economia parada, quase estagnada, seria muito ruim se nós caíssemos num cenário de estagflação. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte esse risco, porque há essa possibilidade.
Estagflação, se nós pensarmos em um processo, seria uma situação em que a economia ela não consegue crescer, né? Ela tem retração e tem aí também uma inflação elevada. Então, este quadro, evidentemente, estava no cenário do Brasil há algum tempo, mas uma série de medidas que foram adotadas reduziram esta possibilidade.
Quer dizer, o crescimento está baixo atualmente, mas a inflação diminuiu. Então,
a inflação diminuiu. E isso faz o quê? Abre a perspectiva de um processo de redução de taxa de juros, né? E essa redução de taxa de juros acaba também contribuindo para manter a economia mais estimulada. E tem uma questão fundamental no Brasil que está por trás de tudo isso, que é a questão fiscal.
Que é o quê, professor?
A questão fiscal.
A questão fiscal.
Finanças públicas.
Sim.
Se nós analisarmos a história econômica do Brasil, nós vamos perceber que principalmente no período aí do final do regime militar para cá, nós tivemos uma tendência de duas coisas. Aumento da carga tributária, porque a despesa pública apresentava uma tendência de aumento, né? E, além do aumento da carga tributária, para compensar esta tendência de aumento do gasto público, uma redução dos investimentos públicos, né? Só que nós chegamos nitidamente a partir de 2013, 2014, nós chegamos a uma situação de limite para isso. Que foi, inclusive, agravada com algumas desonerações que foram dadas. Então, essa situação de limite quer dizer que, como o investimento público já é muito baixo,
sim,
não é possível reduzi-lo mais. Como a carga tributária é muito alta, o que nós estamos verificando hoje? A arrecadação tributária, ela ao contrário de anos anteriores, ela continua a cair mesmo com a estabilização da economia.
Uhum.
Ou seja, não há mais possibilidade, salvo num aspecto ou no outro, um ou outro aspecto, de aumentos recorrentes na carga tributária. Um aumento da carga tributária pode ser contraproducente. Então, a alternativa que ficou, a única alternativa, né, é a alternativa de reduzir
juros,
a participação de gasto público.
Ah, sim.
Aí o juro ajuda, porque juro também afeta a despesa pública, mas reduzir. Então, por isso que nós temos aí, foram adotadas algumas medidas, né? E essas medidas seriam necessárias, qualquer que fosse o governo, e já estavam, de certa forma, sendo encaminhadas, mesmo no governo anterior, né? Já havia essa ideia mesmo do governo anterior, que é o quê? Que é controle de gasto público. Então, nós temos hoje a reforma constitucional que estabeleceu um teto para o gasto público, né? Temos também outras reformas, como a desvinculação de receitas da União, né? E tudo isso além da proposta da reforma da Previdência. Então, tudo isso levando, muito provavelmente, a uma situação de maior controle do gasto público. E com esse maior controle do gasto público, também nós podemos ter uma ancoragem em termos de inflação.
Professor, eu não quero ser do contra, mas a reforma da Previdência, ela já está mais nebulosa. Ela foi sendo postergada e aí o quadro político foi interferindo nesse processo, deve acontecer no próximo semestre. Tanto que até a trabalhista acabou passando na frente e caminhou mais rapidamente que a previdenciária, não é? Em função do quanto ela exige de negociação. Então, isso já está mais ou menos. Então, o quadro não é tão bom quanto se imaginava nesse momento, nesse meio de ano. E tem também a questão do teto. Já ontem o governo estava reavaliando como é que vai fazer para manter a coisa no teto, porque os gastos no teto, porque a arrecadação caiu muito e está se voltando a falar em impostos, em aumento de impostos. Pode ser que até a desoneração da folha, que era só para acontecer em janeiro, seja antecipada para agora. Então, a situação não é para estar um pouco melhor nesse meio de ano?
Olha, eu diria que os dados, inclusive, que foram publicados sobre a evolução aí da indústria no mês de maio, ensejam um otimismo. A questão é que nós temos que considerar que a atividade econômica, o PIB, né, a produção no Brasil como um todo, ela caiu mais de 7% em 2 anos. Né? Ou seja, nós estamos com um PIB aí muito próximo ao do início do governo Dilma. Né? A renda per capita anterior, inclusive, a isso. Então, evidentemente, nesse cenário aliado à crise política, é pouco provável que nós tenhamos aí um avanço tal como esperado na reforma trabalhista, mas eu acredito que alguma coisa, pelo menos para o futuro, passe. E o importante é a questão da idade mínima. Muito mais para fazer aquilo que a meta de inflação está fazendo, ou seja, ancorar as expectativas a longo prazo. No curto prazo, não há muito o que fazer, a não ser, evidentemente, gerenciar as despesas. A volta da reoneração já era uma demanda. Essa reoneração causou muitas distorções na economia brasileira, porque houve um problema no processo, ou seja, ela não foi feita visando necessariamente o benefício econômico. Ela não trouxe, nós fizemos a reoneração, estamos com um desemprego de milhões, né, de quase 14 milhões de pessoas, mas ela causou um comprometimento da situação fiscal. Então é importante rever essa questão da reoneração. Muitos setores foram beneficiados até por terem força política. E alguns impostos também são impostos que são necessários, alguns impostos e contribuições. Eu diria que uma alternativa seria aumentar a contribuição sobre o CID, né, sobre o combustível, sobre a gasolina. Esse é um imposto que é um imposto que já foi maior no passado, tá certo? É uma taxa, é uma contribuição. Evidentemente, aumentaria o preço da gasolina, mas não teria efeito significativo sobre o preço do álcool. E é também uma contribuição bem-vinda do ponto de vista da ecologia. Né? Então, essa é uma alternativa. Ela não traz grandes efeitos, mas essa é uma alternativa. Mas muito tem sido feito para também reduzir outras despesas do governo. De certa forma, está havendo uma preocupação em apertar aí o cinto do governo. Há, inclusive, algumas entidades da federação, alguns estados, como o Rio de Janeiro, que, devido ao aperto, fizeram um programa de ajuste muito forte, né, porque estavam até com dificuldade de pagar salário. Com o teto de gastos, o que pode acontecer é isso. Para cumprir o preceito que agora é constitucional de manter as despesas públicas sob controle, o governo federal muito provavelmente terá que atuar até sobre salários no setor público. né?
É, então, já está se falando sobre isso. Né?
Seria uma forma de controlar. Essa seria a melhor forma, em vez de aumento de tributos.
Muito bem.
E eu quero crer que, se de fato houvesse esse perigo, que também haverá uma moderação, pelo menos, dos reajustes previstos para o próximo ano e a postergação de alguns benefícios que já foram acordados.
Vamos acompanhar, vamos ver como é que se comporta a economia nesse próximo semestre, não é? Meio ano já foi e o crescimento realmente deve ser muito baixo. Esse ano o próprio governo já admitiu isso. Isso tem um impacto muito importante. Professor da FEA, professor Heron do Carmo, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui sobre o tema.
Tá, foi um prazer, Roxane, e até uma outra oportunidade. Um bom dia a todos.
Muito obrigada, bom dia.